Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, edição número 192 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, que nessa edição começa a sair do cotidiano mundano dos esportes para chegar num momento mais importante. Por isso eu chamo nesse episódio, correndo pela praia como Mr. Bean na abertura dos Jogos de Londres, o Sr. Glauber Maia.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Oficialmente já na semana pré-olímpica.
Exato, e já pensando em Olimpíada, com a mesma desenvoltura dos Anéis Olímpicos, o senhor Marcelo Marques está aqui para falar de todas as expectativas dele para essas Olimpíadas.
Expectativa nenhuma, bro. E aí, tudo bom, né?
Marcelinho,
mais com tomar cuidado. Mais com falta da rotina de Eurocopa do que com expectativa para a Olimpíada.
Vou te falar a verdade, Marcelinho, troco umas 20 Eurocopas juntas em uma Olimpíada. Tranquilamente.
Eu não tô brincando.
Não penso duas vezes. Você ali, muito melhor do que você ver três jogos de Eurocopa no mesmo dia e você sair do badminton e ver o hóquei de grama. Isso pra mim é a parte mais legal do esporte em todos os tempos. E ancorando esse podcast, vocês têm a mim, Bruno Santos, que além de defender esportes como o hóquei de grama e o badminton, como vocês viram aqui agora, acabei de instituir com a turma aqui que a partir de semana que vem a pauta é a Olimpíada e, se sobrar tempo, a gente vai falar sobre futebol. Você está informado, tá, Celinho?
Beleza.
Se por acaso algum time aí avançar na Libertadores durante esse período, problema dele.
Ninguém quer saber.
Não pela gente. Ai, ai. Tá vendo? Vocês são tão ruins que isso me fez lembrar que eu não botei nem Libertadores.
Acabei de plantar isso aqui.
Ai, que loucura.
Não tá na pauta, mas tá aberta aqui a tabela aqui no meu computador já, tá?
No automático, gosto disso. Aproveitando então, começar aqui, mil graus, Celinho, com o quê?
Aniversário.
Muito bom. Também se aproveita que a partir de semana que vem, dependendo da situação, só faz aniversário quem disputou a Olimpíada algum dia.
Oh.
Muita rebeldia ultimamente. Começamos então, Celinho, pelo dia 9, com o aniversário de O.J. Simpson, que barra pesada pra caramba esse aqui.
Pois é.
No mesmo dia, Gianluca Vialli, jogador histórico da seleção italiana, Alex Aguinaga, Glauber vai lembrar dele, grande da seleção equatoriana.
Aguinaga, endiabrado equatoriano, era Aguinaga no Equador, Echeverri na Bolívia.
Bolívia.
Pesado, esses caras eram pesados.
Eu lembro da Aguinaga naquele time do Necaxa, naquele... Necaxa ou Necaxa do México, não vou saber dizer. Naquele Mundial do Rio de Janeiro, que inclusive eles ficaram em terceiro lugar, que eles ganharam do Manchester, né, disputa terceiro lugar. Lembro disso. Mentira, eles ganharam foi do Real Madrid. Foi. Eles ganharam disputa terceiro lugar do Real Madrid nos pênaltis, foi isso. O Manchester tirado na primeira fase ainda. E no mesmo dia também fizeram aniversário Fernando Praz, jogador com uma grande história no Vasco e no Palmeiras, e a Glenda Kozlovski, que não sei se o povo sabe, mas ela é uma das maiores campeãs do bodyboarder mundial, antes dela virar repórter e depois jornalista, apresentadora. Mas ela tem uma grande história no bodyboard mundial. O dia 10 marcou o aniversário de Jack LaMotta, boxeador histórico, campeão mundial, que teve a história dele contada no Martin Scorsese, naquele filme Touro Indomável. O mesmo dia também teve aniversário do Ludovic Julie, Celinho, você lembra de Ludovic Julie, o francês?
Lembro. Lembro mais no final da carreira, mas lembro.
Eu ainda lembro mais dele pelo Mônaco, que eu fiquei muito chocado com aquele time do Mônaco. Mas ele também tem o do Barcelona, era mais completo, assim, ele estava no auge da carreira dele. É. E Super Mario Gomes também fez aniversário nesse dia 10, e o Edmilson. Edmilson com grande história no São Paulo e seleção brasileira do Penta. No dia 11, os aniversários foram de Emerson Leão, goleiro histórico também de um punhado de times da seleção brasileira. Hugo Sanchez, para muitos o maior goleador da história do México, atacante que fez uma carreira longa no Real Madrid, de grande sucesso, inclusive, só que era um tempo que o Real Madrid não ganhava a Champions, então ele ficou meio escanteado na história. É, no mesmo dia também, Caroline Wozniak, tenista, também fez aniversário. Já no dia 12, foi aniversário de Christian Vieri. Hoje, olhando em retrospecto, ele nem era tanta bola assim, igual ele parecia. O negócio que ele jogava do lado do Inzaghi, do Del Piero, aí parecia que ele era craque. Quem que era melhor, Grau? Inzaghi ou Vieri?
Inzaghi. Apesar que o Inzaghi ficava muito pedido.
Você lembra desse cara?
Lembro.
É.
Lembro.
Tá bom. Então você pode opinar.
Pela carreira, né? O Inzaghi.
Pela carreira e pela bola, Celinho.
O Vieri jogou muito, mas num período muito curto, né? Ele era daquela turma chegada na festa, nas bebidas.
E lesionava pra caramba também. Mas eu acho que assim, o Inzaghi era mais técnico. Ele tinha mais recurso para resolver um negócio. O Vieri era muito trombador. E o dia 12 também é aniversário de James Rodríguez e de Vinícius Júnior. No dia 13, fizeram aniversário Alberto Ascari, um dos primeiros vencedores da Fórmula 1. O Liu Xiang, que é o velocista da China, primeiro chinês campeão olímpico no atletismo, não sei se vocês lembram dele, do salto com barreiras, em metros com barreiras, que virou o homem mais famoso lá da China e chegou na Olimpíada de Pequim, ele lesionou e não conseguiu correr. E também no dia 13, Ochoa, histórico goleiro mexicano, o famoso Leão de Copa. Esse aí joga Copa do Mundo, nunca vi.
É.
E joga bem.
Chamou ele de jogador bissexto. Chamou ele de jogador bissexto. Parece de 4 em 4 anos.
É, cara. Não, é um caso que eu não... É muito cruel falar isso com ele, porque no América do México ele catava pra caramba. Mas depois disso, desandou completamente. Parece que ele guarda tudo pras Copas do Mundo. No dia 14, Pablo Forlán, o pai... Fez aniversário. O Moderato, jogador brasileiro histórico dos anos 30, que atuou na Copa do Mundo de 1930, faria aniversário também. O Basílio, aquele Basílio que jogou no Palmeiras, jogou virado dos anos 90 para os anos 2000. O Nilmar também faria aniversário nesse mesmo dia. E o Derlei, que foi campeão da Champions. É, fez. O Nilmar tá vivo. Poxa. E o Derlei, atacante brasileiro campeão da Champions com o Porto, para encerrar hoje, dia 15, dia da gravação, também fariam aniversário nesse caso, porque já morreu Mário Kempes. O Mário Kempes morreu, agora eu fiquei na dúvida.
Aí que tá. Não é bom cravar, não, porque.
É bom pesquisar, né?
Já estou checando aqui. Ele está vivo, está muito vivo. Completou 67 anos. Mário Kempes, dianteiro da Argentina. E além dele, também fez aniversário nesse mesmo dia o Damian Lillard, jogador do Portland Trail Blazers, e o Radamés Latari, técnico de vôlei. Dirigente também às vezes, mas ele é mais técnico de vôlei que qualquer outra coisa. Bom, terminamos aqui então essa rodada, Celinho. Eu vou lhe trazer aqui uma oportunidade rara. Antes da gente falar Champions, desses outros esportes assim, vou lhe dar a oportunidade de começar esse podcast tratando sobre Taça Libertadores da América. Porque eu acho que você é o único interessado nessa competição aqui.
É, não tá jogando, mas enfim.
Esperando que você fale do seu time, Celinho. Vou passar os resultados, que Celinho tá meio... Celinho tá meio tímido. O Flamengo ganhou na Argentina do Defensa e Justiça por 1-0. Aí eu pergunto pros senhores, o pessoal tá reclamando que foi roubado, foi?
Eu não vi o gol pra saber, mas acho que não.
O pessoal falou que lá tá difícil, que roubar pro Flamengo, mas não vi a partida, então não sou capaz de opinar. Tá rolando.
Na verdade, a imprensa argentina, talvez por causa do Boca, ficou a quarta e a quinta-feira inteira reclamando de arbitragem, né? Mas é aquele esquema que rola em qualquer parte da América do Sul, que é o cara reclamar hoje para receber uma compensação nos próximos jogos.
Então você está dizendo que vão roubar do Galão no jogo de volta no Mineirão.
Do Galão e todos os times que estiver enfrentando a Argentina. Vamos ver.
Marcelinho, sua análise do 0-0 na Bomboneira entre Boca Juniors e Clube Atlético Mineiro. Dava para ter ganhado?
Dava, mas eu não acho que foi uma estratégia errada do técnico. O técnico ir lá para enrolar o jogo, administrar o empate, não acho errado não. Principalmente por causa da sequência de jogo do Atlético, porque é o Boca, né? Não é bom você partir pra cima do Boca pra ganhar do jeito que o Atlético geralmente joga.
Vou lhe falar uma coisa, Celinho. Foi a mesma coisa que o Santos fez ano passado. A volta vai Exatamente. Ser uma goleada no Mineirão.
O Cuca tá jogando a Libertadores desse jeito, né? Assim, você assume um risco que é sofrer um empate com gols em casa e sair, né? Mas também, pelo menos, você não arrisca tudo no primeiro jogo.
Lingoleado esse calendário.
Pode ser.
Esse Boca não aguenta, né? Não. É muito fraquinho esse Boca Juniors.
É bom abrir o olho até o branco, como diz Glauber, com a arbitragem, né? Porque, por causa do lance que o Boca reclama, que não tem que reclamar, que o um empurrão no lance, não no lance em cima do Heavy, mas no Nathan, é muito claro. Os caras passaram a quarta e a quinta-feira inteira reclamando de arbitragem nos programas de futebol da Argentina. Os árbitros foram afastados com justificativa de erro grave. Eu quero dizer que a Comebol referendou a reclamação do Boca, como é mais que normal, né? E foi até muito rápido para afastar os caras. E aí vamos ver o que vai ser no próximo jogo, porque trabalho de bastidores do Atlético não existe. Geralmente
não é só do Atlético não, todo time brasileiro é assim.
É, exatamente. Eu vou falar uma coisa, Sérgio. O River Plate empatou com o Argentino Júnior no Monumental em 1-1. Já tô te cantando a pedra, viu? Nós vamos passar e pegar o Argentino Júnior na próxima fase. Você não vai opinar a respeito não, Celinho? Tava esperando aqui.
É o time encardido, cara.
Ô, Celinho, o time do Galo só para na final agora, filho. Você não tá entendendo.
Tomara. Inclusive, o planejamento do Galo dá mais ou menos certo financeiro, que eu tô falando. Tem que chegar na semifinal na Copa do Brasil e no Libertadores. Então, chega mesmo na final.
Pô, eu não, sinceramente, não tô vendo nenhuma chance de vocês não ganharem essa chave aqui. Agora, o problema vai ser a chave da semifinal. Porque Racing e São Paulo ficou 1-1 no Morumbi. E Palmeiras e Católica, o Palmeiras ganhou no Apoquimbo do time da Católica. O que me faz pensar que essas quartas de final têm uma grande chance de ser um Racing e Palmeiras. Talvez seja um São Paulo e Palmeiras também, né? Não sei como é que vai ser o jogo lá no Cilindro de Avejaneda. Mas o adversário seu mesmo vai ser esse aqui. Em chegar daqui e hoje eu diria que é o Palmeiras.
A Universidade Católica sim pode falar que o Palmeiras ganhou roubado porque o pênalti que o marcado o Palmeiras não existe.
Agora você me fala se alguém fez alguma coisa em favor da Católica.
Pois é, a Católica não tem força para alguém suspender a árbitro.
Pois é.
Mas eu acho que o outro árbitro que foi suspenso foi do jogo do Fluminense, aquele que não deixou o lance seguir.
Mas paraguaios tem força na Conmebol também.
Eles
já estão lá mesmo.
Pois é.
Falar nisso, o Fluminense deu 2-0 em La Olla contra o Cerro e é o time mais classificado de todos aqui. O Fluminense não conseguiu tirar o Cerro Porteño, pode parar de jogar essa competição. O velho
não vai mesmo assim.
É verdade. Né?
Conseguir tirar,
eu tô falando para sempre. Eu tô falando para sempre, gente. Vocês não estão entendendo.
E é bom aproveitar esse ano que a LDU não tá, né?
Exato. O ano deles aqui. Mas só para você ficar sabendo, Celinho, se passar, eles podem pegar o Barcelona de Guayaquil, viu? Não é a LDU, mas tá.
Melhora muita coisa, não.
Mas o jogo de ida, o Vélez ganhou deles de 1-0, só que a volta é no Monumental lá em Guayaquil. O único jogo que ainda não aconteceu, acontece daqui a pouco, é Olímpia e Inter. Aqui vai ser para ver quem for menos pior. Vai passar. Basicamente é isso. No desenho que eu tô vendo aqui, já tem uma semifinal ali, para mim, mais ou menos certa. E, aliás, já tem dois times que estão na semifinal, ao meu ver, o Flamengo e o Atlético. Aí nós temos que ver quem que vai pegar o Palmeiras, para saber se o Palmeiras também está garantido. Do outro lado, a grande incógnita é essa chave do Fluminense aqui. Que qualquer um que chegar para mim é isso aí. Não duvido de ninguém.
O PVC falou que o Atlético passa do Boca, mas não passa do River. Eu tendo a concordar.
Mas o River, e se o River não passar?
Pois é, tem disso.
Marcelinho, tá com muita cara de 2013 isso aqui. Só sei que não tá vendo. Alguém já bebeu água e pediu pro jogador do Atlético? Falta isso.
Ainda não.
Marcelinho, dá a volta, se bobear, vocês empatam esse jogo em 0-0, vai pros pênaltis. Vocês passam nos pênaltis. Everson é pegador de pênalti. Tem que olhar isso também.
Então, aí o Boca vai ser o Tijuana, né? Depois ter os 2-0 pra virar.
Falando, Marcelinho, tá tudo esquematizado, você não tá vendo. O Hulk vai ser o artilheiro da Libertadores. Tudo encaminhando. Aliás, disputa boa aqui.
O seu artilheiro deve ser mesmo. É plausível.
Mas é uma disputa boa, porque ele, o Rony e o Gabigol têm 6 gols, então não tá tão simples assim, não. E Sul-Americana também tá rolando aí. Aliás, gente, que negócio é esse, essa Copa Sul-Americana, cara? Todo dia eu sou surpreendido com algum resultado desse negócio.
Tem jogo direto.
Não tô falando da existência dos jogos, tô falando com os resultados que acontecem. Por exemplo, o Grêmio, essa desgraceira toda, ganhou de 1-0 da LDU de casa.
Cadê o Grêmio de Felipão agora, rapaz?
Ah, é, o time copeiro.
Fora de casa é 1-0 direto, 1-0.
É, cara. O Cristal venceu o Arsenal de Sarandi por 2-1, isso aí eu já não me surpreendeu, não. Jogo de ida. E vai rolar o clássico uruguaio, né? O Nacional vai enfrentar o Peñarol daqui a pouco. Aliás, grande duelo esse aqui. O Atlético Paranaense venceu o América em Cali por 1-0. É uma grande chance de ter uma quarta de final Grêmio e Atlético aqui. Grande chance. A maior surpresa para mim foi isso aqui, ó. Bragantino 2-0 no Del Valle lá em Guayaquil. Isso aí para mim foi impressionante. O Del Valle simplesmente desandou da pré-Libertadores da Cal.
Pois é.
O Bragantino com grande chance aí de chegar nas quartas de final e vai enfrentar quem passar de Deportivo Táchira e Rosário Central, que está totalmente em aberto, não teve ainda o jogo. E esse jogo aqui, Junior 3, Libertar 4, Que peladão sem vergonha que deve ter sido. E o time da Colômbia é impressionante como é que só fracasso, cara. Quem passar disso aqui vai... Pois é, cara. E quem passar vai pegar Santos ou Independiente, o jogo na Vila 0-0. Eu acho que agora o Santos roda, né? Aqui não vai. Aqui não vai ter jeito, não. Aqui nós já podemos ter praticamente um brasileiro garantido na semifinal nessa competição aqui também. Bom, Celinho, terminamos aqui. A gente podia acabar com esse negócio de futebol de uma vez. Você já fala do Campeonato Brasileiro aí.
Então, cadê as tabelas aqui?
Celinho, e essa série agora sua já deu para te animar de novo com o título? Eu só queria saber que você estava meio desanimado.
Pouco, né? Anima totalmente, não, mas deu pra um pouquinho.
Por que tem esse tanto de filtro? Eu não consigo te entender.
Não é, né? Tá do começo da competição ainda.
Ali, vocês estão sobrando a competição.
Nem na liderança nós chegamos perto ainda.
Pera aí. Nossa, ali, você é muito incrédulo com as coisas. Se terminasse hoje, eu já vou adiantar aqui a tabela antes de você falar dos resultados, você nem se incomoda?
Não, pode
falar. Se acabasse hoje, Palmeiras 25 pontos, fortuita essa liderança do Palmeiras aqui. Bragantino com 23, Bragantino já tropeçou em duas rodadas seguidas. O Galão da Massa com 22, uma arrancada espetacular de 4 vitórias seguidas, só para no título agora. E o quarto lugar tem o Fortaleza, com 21 pontos. O Fortaleza é quem mais me surpreende aqui. Porque o Fortaleza já estava esperando uma queda deles mais cedo. E o único invicto do campeonato é o Bragantino. Tá certo que empatou 5 partidas e ganhou 6. E detalhe das 6 vitórias, ele ganhou 5 fora de casa. Descenso, se acabasse hoje... O Sport de 7 pontos, o Cuiabá com 6, a Chape com 4 e o Grêmio com 3. Sendo que Cuiabá, Chapecoense e Grêmio ainda não venceram no Brasileirão. Celinho, fique à vontade.
Vamos então. Rodada com 3 clássicos aqui, né? Começando pelo sábado entre Palmeiras e Santos. E o líder venceu por 3-2.
Não, o líder momentâneo.
Líder de momento, né? Chegou até vencer por 2-0, tomou um sufocozinho do Santos, mas conseguiu segurar um 3-2. O Grêmio e o Inter, na fase horrorosa que os dois estão, empataram em 0-0.
Oi, eu vou te falar, viu? Quem segurou esse jogo foi o goleiro do Grêmio, viu?
Realmente. Pegou muito. E não é o Paulo Vitor, naturalmente.
É o Chapecó.
Sim. O Atlético Paranaense e o Bragantino empataram em 2-2. Ficou ruim para os dois, né? O Atlético Paranaense caiu para 5º lugar e o Bragantino ficou em 2º. O São Paulo venceu o Bahia por 1-0. Segunda vitória seguida do São Paulo. Que estava praticamente sem vitória no campeonato até aqui. Conseguiu recuperar um pouco do futebol do Campeonato Paulista. Né? Do clássico
assim,
de Minas.
Não é bem, não. Recuperou o futebol assim, não. É. Foi bem isso que aconteceu, não. Mas ele está ganhando, né? Vamos falar assim.
No atual Clássico Mineiro, o América perdeu para o Atlético por 1-0. Era um jogo péssimo, mas o Galo conseguiu vencer. Precisou de acionar o Hulk para isso, porque o Hulk começou como reserva. O Fluminense venceu o Sport por 2-1. O Fluminense está na 7ª colocação, né? assim, consegue uns resultados que ninguém sabe como ele conseguiu, de repente um resultado ruim, mas tá indo aí. Juventude e Atlético Goianiense ficaram em 1-1. O Flamengo venceu o Chapecoense por 2-1, de virada, inclusive. Foi o último jogo do... Ah, não, o Roger já tava fora aqui. Com o técnico inteirinho. Cuiabá e Ceará ficaram 2-2 e fechando a rodada, o Fortaleza venceu o Corinthians por 1-0. Nada muito aí diferente dessa rodada, né?
Eu te pergunto, gente, como é que esse Corinthians está onde ele está na tabela?
Pois é. Mas é por ali mesmo que ele deve ficar, né?
Acho que não vai sair muito daquilo ali, não. O negócio nessa tabela aqui, Celinha, é só você ficar de olho nos times que estão devendo para os jogos. Principalmente o Flamengo, que tem 2 jogos a menos. Se o Flamengo ganhar esses 2 jogos, aí ele entra na briga de novo do título e com o tempo, né? Trouxe o Renate aí, né? Então.
É.
Agora o Grêmio é que precisa desses pontos, viu? Se o Grêmio não conseguir recuperar esses jogos a menos, aí o Filipão vai ter que trabalhar. Ele já teve uma experiência no passado aí.
Tá começando a chegar na parte que a camisa grande pesa demais pro rebaixamento.
Pois é. Detalhe que o artilheiro é o Gilberto do Bahia. 7 gols. Tá forte aí na briga pela artilharia. Ô Grauber, Série B, tá alguma coisa que você queria destacar dessa possante competição?
Ah, bicho. Série B é que entrei, né? Tá acontecendo.
É o desânimo.
Tá acontecendo loucamente, diria eu. Na semana passada, o Cruzeiro enfrentou o Botafogo. O jogo poderia ser de Série A, mas não é. Né? A realidade é cruel. E foi um 3-3. E quem viu o placar pensa, porra, jogão, né, bicho? Cruzeiro e Botafogo podia ser um jogo de Série A aí. 3-3, jogão de bola, não. Foi um jogo bem ruim. 2 times ruins se enfrentando. Aí sai gol, né? Só porque tinha 2 defesas ruins.
Galera, o tempo todo.
Tirante isso, a campanha do Náutico surpreende. Ah, sim, pode falar.
Só porque você citou esse jogo, e aí eu sou obrigado a ouvir os caras falando que o Cruzeiro entregou vontade no jogo. Aí depois os caras, não, o Cruzeiro melhorou na defesa, mas empatou em 0-0. Ah, o Cruzeiro melhorou no ataque, perdeu de 4-3, mas é umas coisas assim. E vai indo o campeonato embora. E aí os caras insistem em olhar e falar que o Cruzeiro está só 8 pontos do G4. Por exemplo, se ele tivesse ganho esse jogo do Botafogo, ele estaria apenas a 6. Mas aí eu trago a pergunta. O que tem que olhar não é isso. Nós estamos só 2 da zona de rebaixamento. Mas os caras continuam olhando só para cima, cara. Eu não consigo entender qual que é a dificuldade.
Eu tô falando tem um tempo já, né? A torcida do Cruzeiro merece, porque o povo totalmente descompensado das ideias.
Tô muito alienado, cara. Não dá. Bom, mas o Marcelo Moreno brocou 2 e se tornou o maior goleador estrangeiro da história do Cruzeiro, Grauber. Que coisa impressionante. Eu não sei o que é mais impressionante.
Tá, o impressionante é que o segundo gol dele foi um gol até bonito, né? Foi um gol relativamente fácil, né? Porque eu tava sem goleiro, a bola sobrou assim, mas bateu bonito na bola pra fazer o gol. Em nível de Série B, foi um gol bacana, assim.
Ele pega bem na bola, né?
O gol de pênalti dele foi chorado, porque o Cruzeiro, até pra fazer gol de pênalti, é um Deus nos acuda.
Nossa, é uma dificuldade. Ele tomou 3 gols desse Chay do Botafogo. De onde saiu esse cara?
Não sei. Mas ele é artilheiro do Botafogo, né?
Tem.
Ou seja, o Cruzeiro tinha cara pra preocupar com o time do Botafogo. Esse cara fez 3 gols.
Exatamente. Você tinha um cara pra marcar e tomou 3 gols dele. Aí é foda. E com relação ao Náutico, cara, me impressiona demais o Náutico estar com essa campanha. Porque o time estava completamente descompensado, cara.
Eu imaginei que o Náutico ia fazer uma campanha esse ano melhor do que a do ano passado. Realmente isso aí eu esperava, porque o Náutico foi até campeão pernambucano esse ano, né? Então eu realmente imaginei que o Náutico talvez chegasse até na possibilidade de brigar para subir e tal. Só que nós estamos aqui, já passou um quarto do campeonato, o Náutico tem 25 pontos, 4 pontos a mais que o segundo colocado, tá bem na tabela. Não perde, né? Tem empatado muito recentemente, mas o time não perde, não perder também é importante, né? Não vender caras as derrotas. Se não entrar numa espiral...
Mas eu tava falando assim, até pro começo... Pode falar.
Se o Náutico não entrar numa espiral de tragédias aí, que de vez em quando costuma acontecer também, o Náutico tem muita chance de subir. Muita chance mesmo.
É, mas o que eu falei deles era mais em relação ao início da temporada mesmo. Eu já fiquei surpreso eles terem ganho o Campeonato Pernambucano.
Sim.
Mas aí não, eu tava atribuindo realmente... que é uma falta. Aí eu tava atribuindo a má fase do Sport e do Santa Cruz, né? O Sport tá perigando lá na Série A, e na Série C o Santa Cruz tá praticamente morto, né? Mas com relação ao Brasileirão, realmente, ele tá mais consolidando o ano bom que eles estão tendo. E por outro lado, a Ponte Preta tá totalmente a perigo, viu?
Sim.
E não abriu o olho. Ah, que loucura, cara. Mas até agora eu tô chocado com aquele Cruzeiro e Botafogo, viu? Aquele jogo foi muito aleatório. E é só gol de falha, cara. Incrível.
Sim. Dos dois times.
Exato. Na Série C, embolou de vez aqui o Grupo A, cara. Que loucura a Série C. Agora tem o Botafogo voltou pra primeiro. Pulou 4 posições. Vejam vocês. Botafogo subiu 4 posições, é o líder, junto com o Paysandu e com o Ferroviário, que também subiu 4 posições. Os 3 têm 11. E aí depois vem Altos, Manaus, Tombense e Volta Redonda com 10. Então, do primeiro ao sétimo, todo mundo tem 11 a 10 pontos. O oitavo tem 9, que é o Floresta. Quem está na zona de rebaixamento é o Jacuipense, que tem 7 pontos. Ou seja, Jacuipense, e se ganhar uma rodada, pode entrar na zona de classificação. O único que não está participando dessa festa é o Santa Cruz, que tem só 3 pontos e não ganhou de ninguém. Mas que loucura, não trocou o G4 de uma vez, só porque o Paysandu ficou. E saíram Manaus, Tombense e Volta Redonda, entraram Botafogo, Ferroviário e Altos. E esse grupo A aqui está impressionante. Já o grupo B, Ipiranga com 16, Criciúma com 14, o Ipiranga passou, o Criciúma assumiu a liderança, e os outros dois que estão no G4 se mantiveram, Novo Horizontino com 13, assim como o Ituano, também com 13. O Botafogo continua em quinto com 12, e aqui o Figueirense e o Paraná subiram na tabela, o Figueirense foi a 9, o Paraná foi a 7, e o Mirassol, em queda livre, tem 7 pontos agora também. O São José tem 5, entrou na zona de rebaixamento, São José do Rio Grande do Sul, e o Oeste segue na lanterna com 2 pontos. Na Série D, nada de muito impressionante aconteceu nas últimas rodadas, mas só para constar aqui aquela nossa tradição aqui, Glauber, o São Raimundo está em segundo no grupo dele, o Raimundo de Roraima, está bem no grupo dele, inclusive. O América de Natal entrou na zona de classificação do grupo dele. Bem importante citar isso. E o Juazeirense subiu mais uma posição em segundo lugar do grupo dele. Então, o que a gente tem de acompanhar da Série D aqui da nossa parte é isso. De Brasileirão, vocês querem falar mais alguma coisa? Ou a gente pode passar para as coisas mais importantes?
pode passar para as coisas mais importantes.
Elin, você quer tripudiar, não? Eu posso seguir,
não,
né?
Pode passar.
Bem, terminou o quê?
Não pode passar.
Terminou o torneio de Wimbledon, de tênis, e na chave masculina, Glauber, aconteceu aquilo que a gente imaginou que ia acontecer mesmo. Não fugiu muito, não. O Djokovic chegou ao seu 20º título de Grand Slam, ao derrotar na final o italiano Matteo Berrettini por 3-1 de virada, e conquistou assim seu 6º título em Wimbledon. Agora ele tem o mesmo número de Grand Slams de Nadal, de Federer, todos têm 20. É impressionante, né? Três tenistas dessa magnitude convivendo na mesma época.
Sim, a gente teve muita sorte nisso.
Isso é verdade. O feminino ficou com a australiana Ashleigh Barty e derrotou sem maiores complicações a... Aliás, até que foi complicado o segundo set. A Carolina Pliskova, da República Tcheca, por 2-1, e conquistou assim seu segundo Grand Slam, ela líder do ranking mundial. Nas duplas, deu Croácia no masculino, com Nikola Mektić e Mate Pavic, derrotaram Marcel Granollers, da Espanha, e Horácio Ceballos, da Argentina, por 3-1. Já no feminino, a vitória ficou com a belga Elise Mertens e a taiwanesa Richei Suwei. Derrotaram por 2-1 as russas Verônica Kurdemetova e Helena Vesnina, na verdade. A única chance de vitória da Inglaterra foi no misto, na chave misto de duplas. E deu certo, né? Porque tinha britânico nas duas duplas, então não tinha como ele ficasse um campeão. E Neil Skupinski foi o responsável por subir ao levantar o troféu, né, para os donos da casa. Ele, em dupla com a Desiree Krajicek, dos Estados Unidos, derrotaram a dupla britânica Joe Salisbury e Harriet Dart por 2-0. A Desiree também havia vencido o torneio de duplas mistas em Roland Garros, porém com a outra dupla. Terminado o torneio de Wimbledon, alguns tenistas resolveram dar o seu parecer, né, se eles iam ou não disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. E com isso aumentou a lista de desistências. Já confirmaram que não vão participar do torneio, né? A Angelique Kerber, a alemã, o Nadal, o Roger Federer, o Dominique Thiem, a Serena Williams, a Victoria Azarenka, além de outros, mas esses são os de maior destaque, que tinham a vaga e abdicaram. Em compensação, o Novak Djokovic confirmou que ele vai, porque tem um rancor muito grande de ter sido eliminado na primeira rodada no Rio. Então ele resolveu ir para poder ser campeão olímpico. E, obviamente, a Naomi Osaka vai representar o Japão na Olimpíada, se não mudar nada até semana que vem. Outra coisa está rolando, o torneio de... Aliás, a volta da... Ai, fugiu aqui o Tour de France. Chegou a sua 17ª etapa. Está quase chegando no final, e o Tadej Pogačar da Eslovênia está com uma chance muito grande de ser campeão. Mas nós vamos esperar para não zicar o camarada, porque temos um segundo colocado novo, o dinamarquês Jonas Vingegaard está em segundo, e são apenas 5 minutos. Glauber está aqui, pode confirmar, um cara que tem uma vasta experiência no ciclismo, tanto quanto eu. E 5 minutos é muito pouco para garantir uma liderança no ciclismo, né?
Olha, eu até pouco tempo atrás eu achava que era bastante coisa, mas o que tem acontecido recentemente aí, eu já não duvido de mais nada.
Aquela virada com 8 de diferença para mim é um marco, assim, pois você é. Tem que ficar de olho. Qualquer coisa com menos de 8.
Depois que nós vimos o cara tirar 8 minutos nas últimas rodadas, nas duas últimas rodadas, né?
Exato.
Tirar 5 em 3, 4 é fichinha.
Eu fugi agora da minha memória quem que foi, mas enfim. Eu sei que o que tirou tá aqui, o Wilco Kelderman, só que tá em quinto, o holandês. Então eu acho que dessa vez ele não vai tirar. Se bem que, qual que é a distância dele? Chuta aí. Tá, ah, exatamente.
8 minutos.
8 minutos e 50. É o homem mesmo. Eu ficar de até chegar nele aqui, só para passar os outros, né? Terceiro lugar para o Richard Carapaz, o equatoriano. E o quarto para o australiano Ben O'Connor. Mas até o Kelderman ficava de olho. Se eu fosse o Pogacar, só comemorava depois que acabasse, literalmente. A gente semana que vem vai trazer o resultado já falando quem foi campeão do torneio, da volta. Terminados isso, nós vamos falar de um momento muito histórico aqui que aconteceu. E a Argentina saiu da fila dela e conquistou a Copa América. A despeito da ruindade da Copa América, um momento muito histórico, né, Glauber?
Sim, sem sombra de dúvidas. Primeiro, pelo fim do jejum de uma seleção do tamanho da Argentina, né? Eu acho muito estranho uma seleção desse tamanho ficar tanto tempo sem ganhar um título, mas enfim, coisas que acontecem.
Ah, só para pontuar isso, nós vamos colocar um texto sobre isso lá no... Nós não vamos falar muito da Copa América, não. O texto vai falar mais mesmo sobre a fila argentina, né?
Sim.
E aí, nós vamos destacar uma peça que a gente está fazendo aqui, que é com as seleções que conquistaram títulos enquanto a Argentina ficou sem ganhar título. E tem também as seleções que estão há mais tempo na fila agora, das grandes seleções, né? Que eu acho difícil alguém superar a Inglaterra. Mas, em todo caso, nós vamos fazer essa tabelinha aí para o pessoal. Mas, mais do que isso, a gente quer mostrar quem foram as equipes que conseguiram ganhar títulos enquanto a Argentina ficou na fila. Mas isso aí é uma outra situação. Pode falar agora a respeito da sua impressão desse título da Argentina.
Pois é, então, além do fim da fila, é que aconteceu dessa fila ter, ao longo de grande parte dela, participação do Messi, né? O que é um contrassenso total, né? Um jogador do tamanho do Messi, do gigantismo que o Messi tem na história do futebol, viver uma seca dessa num time que nem a Argentina, é um negócio que não faz sentido nenhum, mas é um negócio que aconteceu e agora, finalmente, eles saíram da fila, tanto a Argentina quanto o Messi, né? Assim, os dois times precisavam desse título. E agora é bom também que a Conmebol não vai fazer Copa América todo ano mais para ver se o Messi ganhava um.
Tem isso, mas foi muito quase da Argentina, né? Desde 2007 que perderam pra gente, um monte de vezes que eles chegaram muito perto de vencer.
Foi, foi muito mesmo, cara. E era um quase... A única final, assim, que realmente eu não entendi foi aquela do Dunga. Aquela do 3-0.
É. Aquela ali, ficaram longe de ganhar por causa dos 3-0. Tomaram no primeiro tempo.
É, aquela ali pra mim foi chocante. Mas agora...
Foi Copa das Confederações. Foi Copa América, né?
Não, a Copa América lá na Venezuela, só. Ficou 3-0 no primeiro tempo. Foi a Copa América da Venezuela.
Copa América mesmo.
Mas teve a Copa das Confederações que foi 4-0 pro Brasil, então?
4-1 a Copa das Confederações. 4-1. Só que não foi no primeiro tempo aqueles gols, não. Primeiro tempo eu acho que acabou só 1-0.
É, e aquele ali foi 2005, hein?
É. Só que aí depois o Cruzeiro meteu... Cruzeiro. Um dia que eu tirei Cruzeiro fez 3 gols. Foram os gols do Brasil, foi um atrás do outro, e depois o Sorin descontou. Aí o Cruzeiro estava envolvido, mas foi só para descontar. O que eu ia trazer, então, falar é que a seleção da Argentina que ganhou é muito ruim. Isso aí nós temos que admitir. Só que, assim, se você for olhar bola por bola, eles fizeram o que eles precisavam fazer para ser campeão. Era ter um time equilibrado. Assim, um time ruim, mas equilibrado. E o Messi... Você para o Messi e para o Di Maria resolver, mas pela primeira vez você vê um time da Argentina com padrão de jogo. Porque as últimas.
Assim,
O Messi resolveu os jogos todos até a final e jogou mal a final, e o Di Maria resolveu a final.
Mas é que é tenso. O Messi é o padrão Ronaldinho Gaúcho, cara. Ele não joga a final bem.
Geralmente, realmente não. Tem exceções, claro. Aquela de Wembley, ele deitou no...
Não, tô falando pela seleção argentina.
É, pela seleção, assim.
Pelo Barcelona, ele jogava.
É o peso que ele tem, né? Tá tudo nas costas dele, mas enfim.
O que eu queria ponderar era isso mesmo, porque as outras seleções argentinas não tinham um padrão de jogo, não tinham um time. Dessa vez é um time ruim. É, assim, se você for olhar, assim, o time é ruim, mas tem um goleiro muito bom. Gostei daquele Martínez lá. De onde que ele é mesmo?
Ele joga no Arsenal.
Ele não joga, né? Ele tá no Arsenal, né?
Tá no Arsenal.
É um desperdício, diga de passagem. Uhum. Quer dizer que tem ele lá atrás, né? Tem o Messi e tem o Di Maria. O resto são jogadores que estão nas posições que tem que estar, cumprindo as funções que precisam cumprir. E parece meio bobo, mas vindo da Argentina, tinha muito tempo que não tinha isso. Agora, o meio de campo deles ali, Lo Celso, Paredes e Depol, é um meio de campo, assim, um nível abaixo das outras seleções, mas eles seguram bem a onda para o Di Maria, o Messi e o Lautaro Martínez resolver lá na frente. Então, isso já dá uma vantagem muito grande na hora de se enfrentar uma seleção que tem mais jogador.
Pelo menos são bons jogadores, nenhum diferenciado não, mas são bons.
Eu vou te falar que a Argentina tem um time para fazer o que a Argentina pode fazer, que é chegar numa quarta de final de Copa do Mundo. No ano que vem.
É.
O que a Argentina pode fazer é isso.
Pois é. Igual, se você for ver jogador por jogador, o time do Brasil era melhor que o da Argentina, na maioria das posições. É. Só que o problema que eu vejo no Brasil, que é muito claro para mim, pelo menos, é que o Tite quer que o time jogue de um jeito que os caras não conseguem jogar. Só de você ver
e a comparação. Tá inventando, que ele, né, fez, assim, ele... O time tava certinho, tava redondinho, e agora, do nada, no meio de uma pandemia mundial, resolveu mudar o jeito do time jogar. Possibilidade nenhuma de dar certo.
Ele joga um futebol chatíssimo.
Sim.
Gente, ele comparou o Casemiro com o Jorginho da Itália. Os dois não tem nada a ver com o outro.
E o Casemiro é o senhor volante, mas a característica de jogo é totalmente outra.
Aí queima o cara, velho. Se você querer que o Brasil, você querer que o Brasil jogue nas linhas igual a seleção da Itália joga, você tem que ter o seu cabeça de área, tem que saber armar. O Casemiro não sabe, infelizmente não sabe.
É aí que tal. Tá. Agora nós vamos até chorar aqui de vontade de arrumar um volante que sabe jogar bola, e nós não temos o Fernandinho para fazer esse papel mais. É um tapa na cara do brasileiro.
Exato. E não é nem só por causa da queimada de filme dele, porque tá velho, né? Tá pra aposentar quase.
Exato.
E aí, vocês veem, o Fred, coitado, ele é um bom jogador, mas o cara também não faz isso.
Simplesmente o Fred não é um bom jogador, mas ele é um bom jogador, não é um craque. A gente precisa de um... É a posição chave do futebol hoje em dia. Você precisa de um craque nesse lugar. E o Brasil não tem.
Exatamente.
É nesse lugar que os times estão ganhando. Que é o mesmo problema que a Argentina tem. O diferencial, por exemplo, da Argentina. A Argentina consegue complicar o jogo com a França? Consegue. Mas na hora que você for ver, quem que tá ali atrás na França? Kanté e Pogba.
Pois é.
Não adianta. Por isso que a Copa América tem um nível tão baixo. Nenhuma seleção daqui tem um volante. E hoje em dia já não é mais aquela discussão que a gente teve nos podcasts para trás. Não é um volante. A gente precisa de um cara de meio... capaz de armar.
Meio campista, né? Joga tanto na defesa como na
ataque. Pode chamar de meio campista, volante, box to box, pode chamar do que for. Precisa de um cara pra jogar bola no meio de campo. Nós não temos esse cara.
O Thiago Alcântara seria esse cara dessa geração, mas
não, tem um tanto. O próprio Jorginho. O Jorginho é brasileiro, pô.
É. Mas no caso do Jorginho, ele mudou cedo pra Itália e sempre quis fazer a carreira na Itália mesmo.
É, e no caso do Thiago, ele nunca considerou vir pro Brasil, né?
Mais ou menos,
o Thiago também nunca
quis. O Jorginho foi pra Itália com 15 anos de idade. 15 anos já tem seleção categoria de base pra ele estar jogando.
Não tem, Brasil. Mas ele,
Ele podia ter sido visto na base, mas a carreira dele quase toda é fora. Nem começou a jogar nos clubes aqui, então é meio difícil conhecer o cara também. Né? Mas o Thiago Alcântara é outro negócio, ele escolheu a Espanha desde cedo. O irmão dele, que é menos qualidade, tem menos qualidade que ele, queria jogar no Brasil. Né? Mas ele sempre quis Espanha.
Porque com menos qualidade é uma maneira discreta de falar que o cara é pior que ele.
Não, ele é pior. Fico. E também não seria na minha posição, né? Então não adianta.
É. Só para constar aqui, a gente não acompanhou a Copa América, como a gente falou que não faria, por isso não tem seleção da Copa América. Muito bem, dito isso que a gente já falou aqui, vamos para o assunto que tomou boa parte do tempo das últimas semanas, que foi a Eurocopa. Chegamos então à decisão, né? Inglaterra e Itália decidindo o título, e deu. Itália não teve o VAR real que eu achei que ia ter, mas teve os pênaltis perdidos que não falham. Fique à vontade para falar.
Pois é, a Inglaterra fez o gol com 2 minutos de jogo, aí eu cheguei a pensar, hoje vai. Lido engano meu, né? E meio que aí que a Inglaterra sentou na vantagem, até deu uma encaixotada legal na Itália no primeiro tempo, a Itália não conseguiu pressionar em busca do empate, por isso também eu achei que iria, porque a Inglaterra soube jogar o jogo muito bem no primeiro tempo. Só que no segundo tempo não aguentou a pressão do abafa que a Itália fez, né? A Itália foi pra cima com tudo. Até demorou pra sair o gol, eu acho que a Itália já tava merecendo o gol há algum tempo quando empatou.
E o gol contou com a bolsa, um bom tanto de sorte, né? Porque...
Sim, foi um gol de bola parada, né? A Inglaterra tomou 2 gols na Eurocopa, gente. Isso é um feito muito impressionante. Os 2 gols foi de bola parada, uma falta cabulosíssima que o cara da Dinamarca cobrou, e um gol de escanteio, bate-rebate.
É que o Bonucci arrumou um jeito de colocar.
O Bonucci empurrando a bola pra dentro. O Bonucci é a Itália inteira empurrando a bola pra dentro ali, né?
É. Pois é.
Então, assim, precisou de acontecer 2 hecatombes pra sair gol na Inglaterra nessa Eurocopa. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração até pra Copa do Mundo no ano que vem. Fazer gol na Inglaterra não é fácil, não.
E não é nem tanto por causa do Pickford, é porque a bola não chega mesmo. Né?
Exato. O time encaixota o adversário de uma tal maneira que é difícil fazer gol na Inglaterra. E o pior é que eles têm uma velocidade boa de contra-ataque, né? Tanto até com o Saka também, mas principalmente com o Sterling e tal. E os alas, né? O Trippier e o Shaw. É perigoso enfrentar a Inglaterra. É extremamente perigoso. Sim.
Na defesa é muito bom, mas eu falei até isso com o Brunão no primeiro jogo da Inglaterra, ainda eles perdem muito o potencial que eles têm de ofensivo, né? Porque tem muito jogador de qualidade na frente.
É, eu falei que eles têm velocidade, mas, por exemplo, eles abdicam de usar a velocidade do Sancho, por exemplo. Não faz sentido nenhum.
Pois é. Exatamente, eu não tinha que usar.
Porque a velocidade é aliada à criatividade, né? Não, é não são características fáceis de se arrumar numa mesma... O mesmo jogador, e eles têm o Sancho lá e bota o Sancho aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação para bater pênalti. Aí, faz sentido.
Aí eu fico com a sensação que dá para jogar bem mais, que não aproveita o potencial do time.
Eu acho que dava principalmente contra as seleções mais fracas, porque a gente falou que a Inglaterra não tomou gol, beleza, mas a Inglaterra chegou na final e as mesmas dificuldades que teve contra a Itália na final, teve contra a Escócia, por exemplo, na primeira fase. É um negócio muito doido.
E nesse estilo que eles escolheram jogar, chamando o adversário pra cima, fazer o gol muito cedo, acabou sendo até ruim pra eles.
Isso, eu também acho. Óbvio que nunca tem hora ruim de sair gol.
É, pois é.
Mas fez a Inglaterra sentar em cima de um resultado que era perigoso e que, obviamente, não era suficiente. 1-0 contra a Itália, do jeito que essa Itália tem jogado bola, é pouco, é muito pouco.
E aí a gente vê a diferença. A Itália joga com uma linha de 4 na defesa. Isso aí é o tradicional da Itália. Só que os dois laterais sobem o tempo inteiro. E aí a Itália forma uma linha de 5, que é os 3 meias, né? O Barella, o Jorginho e o Verratti, mais os dois laterais que viram alas. E lá na frente já tem 3 caras. Então a Itália, quando ela vai pressionar o adversário, numa situação, numa circunstância normal, ela está pressionando o adversário com 8 jogadores. No caso da Inglaterra, quando é a vez da Inglaterra pressionar, ela tem a linha de 3 na zaga dela, que inclusive eu acho que isso é o que fez o time da Inglaterra melhorar.
Sim.
E aí você tem a linha de 3 lá, que é o Walker, que funciona basicamente como um zagueiro. Você vê raramente ele vai subir para o ataque. O Maguire e o Stones ali atrás. E aí depois na segunda linha você já tem o Rice e o Phillips. O Rice ele vai defender também. Então aí defende com mais 1. O Phillips também fecha na defesa. Então a Inglaterra defende com 5. Aí fica muito difícil de fazer gol na Inglaterra. Porque o Shaw e o Trippier fecham. Só que o problema é depois, na hora de atacar.
Na hora de pressionar também, pressiona só com Kane e Sterling. E mais 1.
E o Mount ali. E aí o Mount, se o Mount não quiser jogar, você vai pressionar com 2 só. Assim, quando dá com muita boa vontade, igual no começo do jogo que estava empolgado, subiu os dois laterais. Então, já pressionou com 5 jogadores. Só que o Mount não, foi nulo na final. Então. E outra coisa que a gente tem que falar, só saiu aquele gol da Inglaterra, porque o Di Lorenzo comeu uma mosca gigantesca ali.
Deixou o cara totalmente sozinho.
Pois é, cara. E assim, para enfrentar times mais fracos, dá para você cometer esses erros, mas para enfrentar a Itália não dá, não.
É, podia ter ido embora a final ali, né?
Pois é, cara. E o problema todo também da Inglaterra é que o banco da Inglaterra tinha muita solução para você jogar o time pra, mais que a Itália, eu acho. É.
Sim, também é.
Por exemplo,
a Itália tem um time encaixado de muito tempo já.
É. O elenco da Inglaterra é melhor que o elenco da Itália, só que os 11 da Itália tá mais, vamos falar assim, mais coeso do que o time da Inglaterra. Até porque o Southgate também, ele adora inventar uma moda também.
É.
Ou ele é.
Tem jogo que entra tem jogo que entra o Mount, tem jogo que entra o Saka. É difícil.
Sim, teve jogo que ele entrou com aquele cara do... Como é que chama isso ali? O meia do City?
Meia do City?
É, esqueci o nome dele agora.
Nossa.
Poxa, esqueci o nome dele.
O Foden.
Que o Foden. Ele não ficou nem no banco na final. Eu acho isso muito bizarro, cara.
É o cara que não bota os caras novos. Mas não pode ser por isso. Pensando bem, não pode ser por isso, não, que ele botou o Saka pra cobrar o último pênalti.
Pois é, aí que mas eu ia falar. Eu não gosto dos caras novos, mas chega e põe 3 caras novos pra bater os 3 pênaltis decisivos. Que sentido que faz?
Mas importa é da história deles. Eu não faço.
Exceção aí é o Rashford, né? Que o Rashford não é tão novo assim e é até bem experiente já pra...
A minha questão...
Mas entra frio, né?
Sim, mas a minha questão é outra. Olha o meio de... Olha aqui a Inglaterra como ela tava. Ela tinha... Esquece a defesa, não tem nenhuma reclamação com relação a isso. Mas aí, então, a segunda linha deles era o Trippier. Eu acho ele horrível, mas ele jogou muito bem a final. O Trippier, o Phillips, o Rice e o Shaw. O Mount, o Sterling e o Kane. O Kane e o Mount não jogaram nada. Você está precisando depois de tomar um empate, a não ser que ele quisesse ganhar nos pênaltis, né? Pode ser isso também. Mas você tem o Grealish no banco, você tem o Rashford, você tem o Saka, não sei a pronúncia que é, você tem o Sancho, Então, assim, você tinha um monte de jogador para botar no time rápido para tentar ganhar o jogo. Ele não quis fazer isso.
Não, nem que fosse para botar sangue novo no ataque para tentar puxar um contra-ataque igual foi do primeiro gol ali, tentar repetir a receita do primeiro gol. Nem isso ele fez. A Inglaterra foi muito pouco ambiciosa no jogo. Para quem tá na fila que a Inglaterra tá decidindo uma Eurocopa em casa, ela foi pouquíssimo ambiciosa pro meu gosto.
Esse é de pragmatismo.
Agora, a gente aqui descendo a lenha na Inglaterra, mas a gente tem que levantar a bola da Itália também, né? Porque a Itália fez uma belíssima Eurocopa. Em todos os sentidos.
Exatamente, foi.
Sem dúvida.
Pra mim foi a melhor defesa seleção da Eurocopa desde o começo.
Jogando um futebol bonito, né? Assim, fazendo muito gol. Muito interessante o time da Itália.
Eu até conversei com o meu parente italiano. Os italianos não estão entendendo nada, nunca viram a Itália jogando daquele jeito, mas estão gostando.
É igual
eu também foi a primeira vez que eu vi. A Itália ofensiva.
A Itália nunca fez tanto gol agora. Isso é a primeira vez na história que
aconteceu. Vocês não estão entendendo, gente. Eu vi um comentário que eu achei sensacional. Um desses jornalistas italianos no Twitter falando, gente, eu nunca tinha visto lateral atacar. Não na Itália. Por isso que quando o Roberto Carlos jogou na Inter de Milão, ele não deu certo. Não funcionou, porque não é da natureza dos caras você soltar os laterais.
A questão não é nem tanto gol, que é o jeito de jogar. Nem aquele time de 2006 que tinha jogador do meio pra frente bom demais, não tinha futebol desse jeito.
Não jogava futebol bacana que nem esse. É gostoso assistir o jogo da Itália.
O Mancini foge a regra que eu falei aqui agora do Southgate, que é os técnicos medianos de seleção. O Mancini é um bom técnico. Teria muito lugar no time europeu.
Mas você vê que o Mancini é um cara que não fez muito sucesso como técnico na própria Itália.
É.
Talvez por ser ofensivo demais, né? Porque historicamente na Itália não se era tão ofensivo assim, igual a seleção
que está jogando agora. Ele até ganhou a Série A com a Inter, né? Mas não emplacou tanto em outros países.
O problema dele é que os trabalhos dele, os que começavam bem, terminavam muito mal. E os últimos trabalhos dele foram desastrosos, né?
Sim.
O do Zenit foi um caos. O
da Inter falar que até por isso que ele está na seleção.
Na seleção,
porque realmente ele é um bom técnico. A gente está vendo isso com muita clareza agora. Mas ele estava embaixo na carreira quando ele chegou na seleção.
Ele treinou, os grandes resultados dele enquanto técnico foram ganhar aquele título com a Inter e ganhar tirar o City da fila.
Ele ganhou aquele título com a Inter no momento que a Inter ganhava todos os campeonatos italianos com o pé nas costas.
É, e terminou mal. O que pega pra ele é terminar mal os trabalhos.
Eu já prestei atenção na Itália desde as eliminatórias, claro que assim, não dá pra falar que ela, cravar que ela vai ser campeã, mas já vinha com essa sequência de vitórias que agora já tá, até maior, né, porque ela não perdeu.
A gente aqui no Brasil tá até acompanhado pouco do campeonato italiano, porque tem tido pouca transmissão, pouca possibilidade de ver os jogos, mas as melhores médias de gol, tudo está acontecendo no futebol italiano, no campeonato italiano. Tem média de gol melhor que o campeonato holandês, que historicamente é a maior média de gols da Europa.
Eu via muita gente boa na seleção italiana. E tá lento mesmo, sabe? Mas a única coisa que deixava dúvida era a inexperiência do time, mas acabou superando
isso na competição. O próprio Mantini falou no ano passado, né, que adiar a Eurocopa por um ano seria bom para o time dele, para o time dele ganhar mais experiência, de fato.
Isso.
Eu vou te falar uma coisa, viu? E a Itália, ela tem um problema, assim, que ó, não é exatamente um problema, porque hoje ela consegue jogar sem, e é que ela não tem um finalizador no ataque.
Sim.
E, por exemplo, quem está resolvendo para ela é o Chiesa. O Chiesa não é um centroavantão, um finalizador. Quem deveria ser o Immobile, mas o Immobile é muito irregular. E o reserva dele é o Belotti, que é horrível.
Uhum. Ele teve um ano bom na carreira.
É, o Belotti não dá, não. Agora, por exemplo, você tem o Berardi, que entra e não compromete. Inclusive, ele joga no mesmo nível do resto do time. Tem o Bernardeschi, que faz a mesma coisa. O Cristante também, ele está bem ali no nível do time. E para mim, o reserva desse time que é titular é o Locatelli. Eu acho o Locatelli muito, mas muito melhor do que o Verratti. Só que como o Verratti, ele é o jogador do time titular, ele jogou muito bem aí, não tem nem o que reclamar dele. Mas se for olhar bola por bola, o Locatelli é muito mais jogador que ele.
Eu acho que são posições diferentes, né? O Verratti é um volante daquele que a gente estava comentando que falta na seleção. Volante.
Exato, mas nós estamos falando da linha de três da Itália, sabe? A Itália você tem que pensar que é a linha de três. Você tem que fazer um lado da Itália, que é o Barella, e o outro que é o Jorginho. Aí a posição que roda é o do Verratti. Tanto que na primeira fase quem jogou de titular foi o Locatelli, porque o Verratti estava voltando de lesão. Não estou dizendo que eles estão na mesma posição, mas dentro do time da Itália.
Sim. Eu achei que o time da Itália, inclusive, e funcionou melhor enquanto o Locatelli jogava do que depois que o Verratti entrou. Óbvio que enfrentou as seleções mais gabaritadas do que quando o Locatelli estava jogando. É evidente, né, que é muito mais fácil para o Locatelli. Mas a Itália deu uma queda pequenininha assim, depois que o Verratti entrou. Mas você falou da questão do finalizador, que não tem aquele cara que fede gol no ataque da Itália. Quando enfrentam a seleção piorzinha, eles criam tantas jogadas, finalizam tanto, que acaba fazendo os gols. Mas quando enfrentam a seleção melhorzinha, que tem uma defesa que nem a da Inglaterra, por exemplo, aí já é um parto para sair gol, né? Já é um Deus dos acudos. Precisa acontecer a hecatombe que aconteceu dentro daquela área ali para sair o gol da Itália. Tem uma foto espetacular de cima do lance, do gol da Itália. Tem meia dúzia de negro caído, o goleiro desestatelado pro outro lado, gente esticando, tentando pegar a bola com a mão no momento que o Bonucci tá chutando a bola assim para fazer. Espetacular a foto. Parece a pintura renascentista. Eu inclusive vi o pessoal falando que era exatamente uma pintura renascentista.
Eu vou te falar uma coisa, viu? Esse lance para mim é tão impressionante que se não sai o gol, a defesa do Pickford foi um negócio assim espetacular.
Uma baita defesa.
É que a gente olha pro Pickford e parece aquele cara que tá desde as 8 da manhã no boteco bebendo. Então você não dá muita bola pro cara.
Mas coitado, tem cara de medo.
Dele, cara, ele entrou em campo. Ele entrou em campo e já tá vermelho, como se ele estivesse correndo tem meia hora. Aí é só piora. Não fica no
mesmo. Aí no jogo contra a Dinamarca, nos dois primeiros lances do jogo, ele dá um passe errado e chuta uma bola para fora tentando fazer um lançamento. Aí ele fala, não, hoje ele bebeu, hoje não tem condição, não. Hoje não é só uma cara,
não. Não, e a... os gols que ele tomou é porque não teve jeito mesmo, que foi aquela falta que o pessoal fala que ele chegou atrasado, mas meu filho, aquela curva que a bola fez, foi uma folha seca legítima.
A bola caiu do nada, gente, pelo amor de Deus, a bola.
Pois é. E eu acho também que o que pesou para a Inglaterra mesmo foi que ela superou o trauma dela contra a Alemanha, ela concentrou tudo naquele trauma e esqueceu que ela tem um problema com os pênaltis. Eu acho que aquilo ali era jogo para ganhar no tempo normal. Eu não podia julgar para os pênaltis.
Dava para ganhar no tempo normal.
Dava, e você evitava esse problema. Só para voltar aqui no que você tinha falado da falta de um goleador italiano, muita gente fazer gol, porque eles criam muitas oportunidades. Os artilheiros da Itália foram o Immobile, que é um dos melhores do time, mas não é um finalizador, né? Do Immobile não, Insigne. Perdão, o Insigne, o Immobile, que devia ser o goleador do time, né? Mas se fez só dois gols, então o cara que não é o finalizador faz a mesma coisa que ele, e o Locatelli, que é volante do time, meteu dois gols. Você vê, todo mundo fez 2 gols na Itália, basicamente. Ah, teve o Chiesa também. Então, só aí a gente tem 5 nomes que marcaram 2 gols. Quase que o Bonucci era artilheiro do time. E destacar também que é a última vez que vocês vão ver Chiellini e Bonucci jogando pela seleção italiana, né?
Infelizmente, né? Chiellini vai. Alto lhe indica, vai se aposentar mesmo. Não vai nem esperar a Copa ano que vem. Se aposentar é da seleção, cara.
É. Vamos cá pra nós, né? O cara desarmou o Sterling sentado. Isso aí pra mim.
Tá, e vamos combinar que se tem uma hora boa pra parar também é agora, né? Porque aí para por cima.
É, por para campeão.
Aí o problema é esse. Problema.
Talvez eventualmente a Itália ganhe a Copa e o cara fica defendido até a morte.
Ah, nem é, né, cara? Às vezes o cara sabe o tanto. Às vezes o cara pensa, se fosse eu naquele lance ali, tinha dado tudo errado.
Não, e outra, ele sabe também que tem zagueiro bom da Itália pra entrar no time, né? Então, assim, ele sabe também que não vai fazer.
Inclusive, tá sendo preparado pra isso.
Sim.
Uma das razões dele estar no time até agora é até pra isso. Uma coisa do Donnarumma, o Buffon só parou de ir para a Itália na hora que apareceu o Donnarumma. Que, aliás, pode botar na conta do Dida, viu?
É, mas esse Donnarumma é bom desde que surgiu. Teve uma vez que ele com 16 anos e pegou tudo que podia num clássico entre o Milan e o Juventus.
Inclusive ele é pênalti muito bom.
Na decisão.
Ele era treinado pelo Dida lá no Milan. Só que o Dida não ensinou para ele a frieza para comemorar, não. É que ele não tinha percebido que tinha acabado a disputa de pênalti. É. Por isso que ele não comemorou, né? Porque ele é frio.
O pessoal não olha o vídeo, não. Se você olhar o vídeo da comemoração, você vê que na hora que os caras chegam, ele pergunta para os caras o que aconteceu.
Isso aconteceu com o Fábio. Do dia que o Fábio pegou 3 pênaltis contra o Santos, ele saiu apontando para cima, dando glória a Deus. Como se nada tivesse acontecendo, só que já tinha acabado a disputa de pênalti. Já galera... só percebeu que acabou quando a galera chegou lá pra comemorar com ele.
Pois é. Mas eu não tinha.
Isso acontece demais.
E aconteceu a mesma coisa agora com o Donnarumma. Mas eu te falar que até eu fiquei meio surpreso com o negócio, porque foi uma disputa de pênalti esquisita, né? Assim, a evolução
foi. Na hora que o Jorginho errou o pênalti, a Itália vai empatar. Agora eu falei, não, peraí. A Inglaterra vai empatar, eu pensei, não, peraí, na hora que o cara tava indo bater o saca, que eu pensei, velho, mas se ele perder, acabou, ninguém tá falando isso, não.
É, eu caí na mesma do Donnarumma, eu tava achando que tava nas alternadas, que tinha mais...
Eu achei que ainda a Itália ainda tinha que fazer o dela pra confirmar a vitória.
Eu completamente perdido, cara. Eu não entendi nada daquele lance. Eu penso, nossa, tem gente que vê um jogo só e fica... Eu vi gente criticando o Rashford por causa dele bater o pênalti daquele jeito, sendo que ele bate todos igual.
Gente criticando e episódio de racismo, né?
Era outra coisa que eu ia falar, mas agora eu tava falando dos pênaltis. E teve gente criticando o Rashford por causa disso e criticando o Jorginho. Gente, vocês não assistiram contra a Espanha pra você ver o que, que o Jorginho fez na cobrança de pênalti? Não, foi muito pior.
Esperto foi o Pico, porque saber que o Jorginho fazia desse tipo de coisa.
E corajoso, viu? Ele tem que ser corajoso demais para esperar igual ele fez ali.
Sim.
Ainda mais sendo o Pico, que não sabe pegar pênalti. Pegou 2 só porque eu falei que ele não sabia pegar pênalti. Mas enfim, agora esse negócio ali, eu fiquei impressionado de ver como é que a gente não evolui nada enquanto humanidade, cara.
Ah, bicho, eu vou te falar que pelo menos uma evolução eu vi dessa vez. Hoje já colocaram 4 na jaula por causa dessas ofensas racistas aí, e eu tô achando é pouco.
Não, eu também. Em termos de punição, a Inglaterra funciona. Você dependendo do que você fizer, você é preso, ou o clube te bane, enfim. Eles não deixam barato, não. E lá eu acho que é uma minoria, né? Pois aqui passava batido.
Até congressista lá no parlamento inglês que criticou o Rashford, porque ele fica brincando de fazer política, sendo que ele faz projetos sociais, cara. Eu acho isso, assim, muito... É pegar como bode expiatório, já é outra coisa. Enfim, grande título da Itália, nós fizemos nossa seleção da Euro. E trabalhosa, eu diria, pra gente chegar num consenso. Mas só para já passar aqui, para não tomar muito tempo. Acabou ficando Donnarumma no gol. A linha de defesa com Maguire, o Bonucci e o Kjaer. A ala direita com o Mael, da Dinamarca, e a esquerda com o Spinazzola. A linha de meio com o Jorginho, o Dani Olmo e o Insigne. E o ataque com o Chiesa e o Sterling. Grande time, eu diria isso. As principais dúvidas que a gente teve foi no gol, né? E quem que ia formar a linha de meio campo. Acabou que na última hora saiu... Acabou que a gente estava preparado para botar o De Bruyne ali e o Sommer. Mas acabou que a reta final pesou para o Dani Olmo e para o Donnarumma. Eu acho que o primeiro cara que entrou nessa seleção foi o Kjaer, não foi? Acho que foi.
Sim. Desde a atitude dele na primeira rodada.
Já julgou na nossa cara quem que ele era. Bom, terminando aqui nossa pauta, ô Celinho, o que que você viu de final da NBA até agora?
Eu vi os dois últimos jogos, os que o Bucks empatou a série. Os primeiros dois eu perdi.
Eu vi o quarto de ontem.
Olha aí, hein? Ó, um avanço, hein?
E depois que eu comecei a assistir, o Milwaukee Bucks deu uma deslanchada. Quando eu comecei, tava perdendo. E virou depois que eu comecei a assistir, hein? Olha, olha.
A torcida do Suns já tá com uma birra sua. Eu vou te falar, eu vi o jogo 1, cara. Depois do jogo 1, eu falei, não vai dar pro Bucks. O jogo 1, o Suns voou. O jogo 2, de novo. Eu falei, não vai ter jeito. Aí eu não vi o 3, o Bucks deu uma surra e eu perdi o jogo 4 ontem. Acabou que deu Bucks de novo, então...
Uhum. É você dando sorte pro Suns e eu lá pro Bucks.
Pode ser isso, hein?
Eu te digo assim, o Milwaukee ganhou ontem com todos os méritos, mereceu ganhar, mas não foi muito melhor que o Suns, não. E olha que eu achei o Suns meio com freio de mão puxado.
Eu acho que eles estão pensando em levar para decidir em casa, cara. Tá com muita cara que quando o negócio meio que desanda fora de casa, eles tiram o pé.
O Chris Paul ontem que chamou atenção, tanto que leu. Tava muito mal.
Pois é, e isso aí é uma coisa que faz diferença. O dia que o cara tá mal, você tem ideia, cara, o Devin Booker ele fez 42 pontos ontem. Mas como o Chris Paul foi mal, não conseguiu, o time não compensou.
Ele fez 42 pontos e 7 faltas, né? Por incrível que pareça. O juiz não marcou duas.
Exatamente. E o do lado do Bucks, aí você vê a diferença. O Antetokounmpo jogou bem. Pegou 14 rebotes, deu 8 assistências e marcou 26 pontos. Então, os 40 pontos do Chris Middleton, que é o outro que fez a equiparada ali com ele, aí já fez diferença. Porque então, além dos 40
pontos... Passou no final do jogo ontem, que, pelo amor de Deus.
Teve mesmo. E é isso, cara. Eu tô achando que essa série vai pro jogo 7. Não vejo muita chance disso acabar antes, não. Viu?
Pelo que eu vi ontem, bicho, tá com muita cara no jogo 7, porque tá bem equilibrado.
É. Como é que fica os mandos agora, até o final?
Agora alterna. Agora um jogo em Phoenix, um jogo em Milwaukee e o quarto jogo em Phoenix, que tem a melhor campanha.
Sétimo jogo.
É, sétimo jogo. Inclusive, eu acho esse modelo muito bom. Para fazer uma série final em 7 jogos, porque se, por exemplo, você tiver a campanha pior, por exemplo, e você ganhar os 2 jogos fora de casa, você pode decidir em casa. É uma coisa meio improvável de acontecer, mas pode acontecer. E, naturalmente, né, quem já tem a melhor campanha tem a chance de decidir em casa no jogo 5 ou até de varrer o outro fora de casa. Né? Mas, enfim. Celinho, pode assistir tranquilo, que se Graube também está assistindo é porque...
É.
E que loucura, cara. Nossa, chegamos aqui, sábado. Então, ao fim do...
Ixi.
Atenção, eu vou estar vendo.
Eu também.
Sobre Olimpíadas, então, tá, vocês já estão combinados, a partir de semana que vem a pauta principal é essa. Eu queria dizer que Tóquio registrou 1.308 novos casos de Covid, é o maior número desde janeiro, exatamente na hora da Olimpíada. E sobre os protocolos de segurança, que também é interessante a gente falar isso, das... Quantas são as sedes? Eu esqueci, era 40 e poucas... Enfim, das 40 e poucas áreas olímpicas, né, instalações olímpicas que vão ter, só 5 vão receber torcedor. Das 43, só 5 vão receber torcedor, que são exatamente as que ficam nas cidades de Miyagi, Shizuoka e Ibaraki. São futebol e outras modalidades que não são disputadas dentro de Tóquio. Mas ainda assim, além de Tóquio, Shiba, Kanagawa, Saitama, Hokkaido e Fukushima não terão torcida quando for disputada alguma competição por lá. Então vai ser a Olimpíada mais estranha que a gente vai ver desde que a gente acompanha esse negócio.
Sim. Mas é estaremos
chegamos ao fim de mais um. Opa, totalmente. Mas então a partir de semana que vem nós já vamos estar loucamente discutindo isso.
Sim.
Inclusive, a de medalha cortando a aula. Ô Celinho, acabei de ver um negócio aqui. Os 5 atletas Sim. com mais medalhas acumuladas em Olimpíadas. Quem que está lá em primeiro?
É o Michael Phelps, né?
O próprio. Quem que é o segundo? Ele tem 28. Segundo lugar é a Larissa Latinina da União Soviética, que tem 18. Você vê a diferença, velho. Se Michael Phelps fosse um país...
Pois é.
Ai, ai. Muito bem, senhores. Então chegamos ao fim de mais uma edição do podcast. Agradecemos a audiência de vocês e convidamos para acompanhar a gente durante a Olimpíada, que a gente vai falar muita bobinha. Vocês não fazem ideia da quantidade de coisa... Coisa que a gente vai falar. Celinho que está rindo ali. Semana que vem, Celinho. A partir de semana que vem não existe Libertadores.
Pois é.
Eu quero alertá-los que se a gente já falou tanta pataquada com a Eurocopa, igual a gente realmente falou, imagina o que, que vem aí nas Olimpíadas.
Pois
é. Exatamente. Graube, até semana que vem também.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
É isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa edição. Quem quiser conversar com a gente, arroba GrauberFM, arroba BrunoCSSantos e arroba Marcelo Mar no Twitter, ou por nossas redes oficiais, arroba BrogStatSports em todas as redes e BrogStatSports.com.br para ver nossos conteúdos. Mais um forte abraço e até semana que vem. Valeu!